E começou mais um Controle Remoto, seu podcast do Multiverso do Entretenimento. Estamos aqui com um grupo completo, o time está aqui com tudo e hoje nós vamos ter um formato um pouquinho diferente, Marvel versus DC. Rafael Andreatta vai apresentar os pontos para defender a Marvel em séries de televisão, enquanto o Fábio Hurtado, que entende tudo de séries de TV da DC, vai mostrar aí o que a DC tem de melhor. E eu, Miriam Spritzer e Bárbara Demeroff, estamos aqui para fazer a moderação. Bom, a forma como isso vai funcionar é: a gente vai fazer uma pergunta, eu e a Bárbara vamos fazer perguntas, e aí cada um deles vai defender o seu ponto, cada um deles vai ter 2 minutos de resposta e 1 minuto de réplica e mais 1 minuto de tréplica. Então, prontos? A Bárbara já está mais acostumada com esse formato, tá, gente? Porque ela já participou do Roda Viva.
Eu
você sabia disso? Cada episódio é uma surpresa nesse negócio.
Olha, é como se fosse um negócio de jacaré, assim, de tubarão, sabe? Porque você tem que falar e interromper o amigo do lado ali, porque senão você não faz a pergunta. Mas é muito bom. Entrevistei o Fernando Meirelles.
Primeira pergunta. Primeira pergunta é a pergunta ampla. Por que o seu estúdio faz as melhores séries? Fábio, você primeiro, 2 minutos, começou.
Primeiro porque a DC Comics é pioneira nas séries de super-heróis. Então, começamos com Smallville sendo lançado nos anos 2001. E a Marvel tem série? Sem ser WandaVision? Acho que não tem nem argumento pro Rafa falar sobre isso, porque tirando aquela porcaria do Agents of S.H.I.E.L.D., a Marvel tem série agora com WandaVision.
Já posso responder? Nem deu 2 minutos de argumento?
Bom, você tem o que responder?
Acho que é o seguinte, se você lembrasse, como sempre eu coloco alguma coisa de anime aqui, a gente tem um tokusatsu dessa vez, do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha japonês. Que ele, além de ser um herói japonês, ele tem um robô gigante.
Isso é como
anos 60. Então, assim, séries da Marvel existem muito antes dos nossos pais nascerem. Então, se a gente for colocar uma listinha de séries da Marvel aqui, a gente tem o Hulk. O Hulk aconteceu entre 78 e 82, série famosíssima. Teve praticamente aí 82 episódios e 3 filmes. Que série que tem isso?
Mas só quero destacar um ponto. Tinha a série clássica do Superman e do Batman também.
Você quer lembrar da série?
Lois e Clark, né? Lois e Clark.
Não, dos anos 60, 70.
Você quer lembrar do Batman do Adam West, que é um clássico que imortalizou assim, o Batman na TV como o primeiro Batman piadista e coringa de bigode? Cara, isso assim, assim, não existe série da Marvel. Isso que você tá falando é coisa japonês. Então, daqui a pouco você tá falando, querendo falar do National Kid aqui, cara. Porque isso daí é uma... Esse Homem-Aranha japonês é uma piada. Então, não tem argumento porque a Marvel não tem série. É isso.
Eu fiz a primeira pergunta. Bárbara, tem alguma pergunta que tu quer...
Eu sou Marvete, então eu vou direcionar a pergunta pro Rafa para explicar pro público, para mim também, eu me lembrar coisas meio óbvias. Desculpa, Fábio, eu sou Marvete. Você acha que o sucesso da Marvel agora na televisão com o WandaVision se deve por conta do cronograma super alinhadinho que ele já tem com os filmes? Você acha que isso vai refletir no cronograma de séries também no Disney Plus?
Você sabe que isso é uma boa pergunta, porque quando eles lançaram Inumanos, que era uma série, ela deu um fail total, né? Então, acho que eles aprenderam muito com os erros de Inumanos, para conseguir criar um universo que seja mais bem produzido, porque o Inumanos teve muitos problemas de efeitos especiais, e o WandaVision, muito pelo contrário, é uma série que o orçamento dela é o orçamento de filme, embora o tempo de duração da série seja o dobro, né, de um filme. Então, assim, é um custo intermediário entre uma série muito bem produzida para um filme. Então, tem as questões de ser uma produção melhor, e tem a outra de ter um universo que agora sim os acontecimentos desse já são com personagens que foram desenvolvidos em outras mídias, né? Quantos personagens do WandaVision a gente viu de vários filmes, né? A Mônica, que a gente viu do Capitão Marvel, o japonês, que a gente viu do Homem-Formiga, ou o próprio Visão, né, que participou de todos os filmes junto com a Wanda, então a menina do Thor, né? Então, assim, tem vários personagens que a gente tá vendo ali que, pô, esses caras já apareceram e eles têm uma certa importância, então fica fácil de você lembrar e atrelar. Eu acho que a dificuldade que eles vão ter é como que os acontecimentos da série vão ser grandes o suficiente para que a pessoa volte ao cinema e não seja tão impactada caso ela não veja. Então, eu não tenho dúvida que, neste momento, as séries estão surfando uma onda super positiva, porque vem de filmes muito bons, e elas estão entregando uma série muito boa. Na hora que entregar uma série mais ou menos, e o pessoal desencanar de assistir, vamos ver o que vai acontecer. A Marvel também teve uma outra experiência disso, só para lembrar aqui o senhor Fábio, que foi as séries da Netflix, que são da Marvel também. E aí você tem o Demolidor, Justiceiro, Luke Cage e o Punho de Ferro, onde só o
Jessica
Demolidor...
Jessica Jones.
Eu falei alguma coisa errada. Só o Demolidor e a Jessica Jones tiveram, de fato, sucesso.
Eu não sei se o Fábio tem uma réplica para isso, é que foi uma pergunta fechada para a Marvel. Mas uma pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, inclusive pegando esse gancho, porque eu acho que aí nós temos dois estúdios que fazem esse approach completamente diferente. Um filme ruim ou uma série ruim dentro desses universos, ela afeta o prestígio das outras ou não?
Olha, eu sei que eu estou aqui para falar da DC, mas eu já vou antecipar um pouco da resposta do Rafa, porque ao longo de todos esses anos das milhares de fases da Marvel, nós temos vários filmes ruins. Isso, assim, pode pegar os primeiros Thors, vários filmes super esquecíveis, e isso não afetou o projeto como um todo. Eu acho que a DC Comics, falando do ponto de vista de séries em si, o que a Marvel faz com maestria no cinema, eu entendo que a DC faz com maestria na TV. Porque ela conseguiu unificar todo um universo, e isso, quem assistiu Crise nas Infinitas Terras pode ver que, até mais do que o cinema, a DC montou a Liga da Justiça na TV, unificando todas as séries, homenageando todos os produtos que a DC já tinha lançado, desde o Adam West até, por exemplo, o Barry Allen, do Ezra Miller. Então, a DC deu um show, e está dando um show, por sinal, na TV, e a Marvel, ela pende muito mais para o cinema do que para a série de TV. E, seu Rafa Andreata, eu quero fazer uma pergunta para você. Depois, ele vai responder a da Miriam e a minha. Falando de Miriam Spritzer, inclusive, ela já falou mais de uma vez aqui nesse podcast que ela gosta de consumir um produto fechado. Então, por exemplo, ela quer assistir Star Wars e entender 100% aquilo. Como você enxerga, para os fãs da Marvel, essas milhares de séries sendo lançadas que afetam diretamente o universo cinematográfico, que vai obrigar não só a pessoa a assinar o Disney Plus, mas como também assistir todas as séries. Você acha isso positivo ou negativo e por quê?
Bom, vou responder a sua primeira, depois da Miriam. Eu acho que sim, pode ser prejudicial. E eu acho que a Marvel corre um risco, sim, com essa estratégia, porque as da Netflix, ela entregou duas boas e duas ruins. Quem assiste aqui, por sorte, por azar, porque a Demolidora era maravilhosa, mas o fato deles terem cancelado evitou ter esse conflito lá na frente. Vamos supor, né, que uma das séries que eles estão planejando agora, que vai ser tipo Mulher Hulk, vamos supor que Mulher Hulk não dê muito certo, e ela acaba se tornando uma personagem teoricamente importante para projetos lá da frente. Uma série, diferente de um filme do cinema, você dá uma chance para um episódio. Se o episódio foi ruim, você pode dar para o outro. Mas você não vai dar 9 chances. Né? Se você tiver 9 filmes ruins do Thor, o Thor morre no terceiro. Né? Ele acabou ressuscitando no terceiro filme. Então, como que eles vão fazer para conseguir manter uma qualidade e entender que talvez o planejamento de um filme tem que mudar porque a série não foi bem sucedida e aquele personagem pode impactar? Então, esse é um risco que a Marvel corre. Porém, eles sabem o que eles estão fazendo, porque eles já entregaram muitas coisas boas no cinema, e com o próprio WandaVision, embora eu cheguei a criticar os primeiros dois episódios, eu acho que eles estão entregando um negócio fantástico. Até aqui é sensacional o que eles estão colocando com o WandaVision.
Uma coisa do WandaVision é que tem personagens ali que, se você não assistiu os filmes, eles não remetem a sensação como pra gente que assistiu o filme. Então, assim, no ponto de vista do olhar crítico, eu não gosto desse tipo de approach, porque a menina do Thor tá ali, ou a outra pessoa que estava no outro filme, esses personagens que estão surgindo, eles não remetem nada a um público que não assistiu todos os filmes. Como é que, Bárbara, eu sei que tu é mais crítica ainda de cinema, como é que tu vê isso como um produto de fato para um público que daqui a pouco não viu esse conteúdo antes, ou que não tem esse conhecimento que nós temos de Marvel, de DC, que a gente está brincando aqui, mas é um conteúdo de verdade.
É bem complexo. Até tuitei sobre isso esses dias, Mi, porque muita gente estava criticando absurdamente WandaVision, sendo que é uma série semanal. Ou seja, é só meia horinha de episódios semanais.
20 minutos, né?
Você não pode julgar a série como um todo, que é uma minissérie de 9 episódios, com base no segundo episódio que saiu. Tipo, gente, isso não pode. Isso tem muito a ver, uma coisa que a gente até pode abordar em outro episódio, que é o imediatismo e a urgência em falar sobre tudo, em analisar tudo rápido. Mas, enfim, eu acho que é uma série nichada, isso é fato. Quem não viu um filme da Marvel, quem só viu, sei lá, tipo, Homem de Ferro 1, não vai entender nada do que tá acontecendo lá em WandaVision. Mas, então, assim, partindo desse início aí, né, que é uma série nichada, você só deve analisar a série como um todo quando sair o nono episódio. Então, tipo, acho que a galera tem que esperar um pouquinho, mas eu, como jornalista, eu tô analisando a série lá no Adoro Cinema, eu também achei que ficou um pouco confuso os primeiros episódios, sabe? Eu falei, putz, até... Aliás, eu sei, porque eu li as HQs, né? Eu li as HQs da Wanda, então eu já tenho uma noção ali do que aconteceria e realmente aconteceu já em alguns episódios. Mas, gente, não é todo mundo que lê o HQ. Então, eu acho que a série perde um pouquinho por conta disso. Mas eu acho que até o final da série vai ganhar pontos e vai unificar esses fãs. Então, assim, a pessoa que não viu até agora vai poder maratonar o WandaVision tudo de uma vez e vai entender tudo bonitinho.
Bom, e vocês podem ver a nossa análise mais profundamente do próprio WandaVision no nosso episódio aqui nesse podcast. Capitã Marvel foi um filme que teve sucesso de bilheteria, mas é considerado um filme ruim dentro do universo Marvel. O mesmo acontece com Mulher Maravilha, 1984. É um filme que muita gente assistiu, mas é um filme ruim.
É ruim, gente.
É ruim.
Perdão, Diana. Eu te amo, Diana.
Não, eu amo a personagem, mas assim, o único momento pra mim que valeu a pena foi os créditos no final, que a Mulher Maravilha original se virou. Eu falei,
Miriam,
ai, que
eu
bom.
Te amo. Miriam, você é maravilhosa. Cara, o que fizeram com a Diana? Eu tô interrompendo vocês dois, meninos, mas assim, o que fizeram com a minha Diana?
Esse é um tema
que era tão guerreira e só tá pensando em homem.
Então, lembrando que a gente vai fazer uma continuação dessa briga, onde a gente vai falar de filmes. Eu vou defender a DC e o Fábio vai defender a Marvel no de filmes.
Boa sorte,
e aí vocês podem soltar tudo que vocês quiserem da Mulher Maravilha 1984. Gente, que aí eu vou estar preparado.
É muito difícil a gente fazer isso, porque todos nós amamos tanto a Marvel quanto a DC e vários itens e também não gostamos de produtos dos dois. Então a gente está tentando aqui dar uma diferença, mas no final a gente acaba caindo na tentação de todos comentar, né? Então, mas vamos lá. Os dois filmes das suas últimas heroínas foram fracos. O que isso vai impactar no futuro desses dois estúdios? Vamos lá. E o que vai acabar acontecendo na competição entre os dois estúdios? Porque a gente sabe que nós estamos falando de Coca-Cola e Pepsi aqui, né? É um produto muito parecido, são dois produtos fortes, mas um pouco que falharam aí nesses últimos lançamentos. O que vocês acham?
Pensando no impacto das séries com esses dois filmes, eu acho que vai ter um cuidado maior com filmes, com séries de mulheres. Que, tipo, o público que majoritariamente, né, desse universo masculino, acabe enxergando elas de uma forma mais ampla, né? E que às vezes não pegue um ou outro ponto, né? E fique tipo, tentando detalhar. Os grupos de quadrinhos, é impressionante a quantidade de críticas que você vê em relação ao filme da Capitã Marvel por conta de decisões de roteiro que atrapalharam o desenvolvimento da personagem, ao invés de pegar os pontos que realmente foram positivos, né? Então, como que você faz para fazer um filme pleno em que você não saia criticando algumas decisões da personagem, porque o teu público-alvo não é um público de nicho, e sim um público extremamente amplo, né? Isso vai ser curioso, especialmente da Miss Marvel, que, na minha opinião, é uma das personagens mais carismáticas que a Marvel tem atualmente nos quadrinhos.
Olha, como eu tô no meu papel aqui de defender a DC e atacar a Marvel / o Rafa, o que eu tenho para dizer da resposta da pergunta da Miriam é: do ponto de vista da DC Comics, o filme ruim da Mulher Maravilha não vai afetar em absolutamente nada. Por quê? Primeiro, porque é a maior heroína feminina do planeta e não existe heroína maior do que a Mulher Maravilha. Isso é indiscutível. O fã da Marvel tem que admitir. Segundo, porque Mulher Maravilha já está consolidada e é o maior produto atual da Warner no cinema. Então, Capitã Marvel ninguém sabia quem era até o outro dia. A galera lembrava da Brie Larson pelo quarto de Jack e ninguém nem lembrava de mais nada. Então, Capitã Marvel tem que se provar. A Marvel perdeu o timing para lançar o filme da sua heroína titular, que era a Viúva Negra, e depois veio a pandemia e tudo acabou, e a Viúva Negra já está saindo num contexto onde ela já não é mais relevante porque ela morreu no universo cinematográfico. Então, DC Comics, mais uma vez, sai na frente, porque além de lançar a maior heroína do planeta, ela dá uma escorregada, mas ela continua sendo maior que tudo que a, todas as heroínas que a Marvel vai lançar, que ninguém conhece, e todas têm que se provar. E do ponto de vista televisivo, temos o universo televisivo sendo renovado do olhar feminino através de Stargirl, que é uma série produzida pelo Geoff Johns, que o Rafa conhece muito bem, e que ela está trazendo novos ares de uma pegada adolescente e heroína muito boa para DC, sendo que Supergirl está fechando a sua história, encerrando o seu ciclo em alta, e que também é uma heroína super consolidada, muito maior que todas as outras que o Rafa citou.
Minha réplica aqui, então, nesse caso, Jessica Jones entregou pra caramba, conseguiu se provar em 3 temporadas de alta qualidade.
A terceira, você tá de brincadeira, né?
Não, é que a terceira tá tudo cancelado. Então, assim, como é que motivação você vai ter sabendo que já era o teu emprego? Mas, na prática, a Jessica Jones, ela tá aí para provar que, sim, é possível você ter personagens humanas de alta qualidade nas séries.
Então, tá bom. Então, agora você tem a Wanda e a Jessica Jones, o resto você ninguém conhece mais ninguém.
Calma. A Viúva vai voltar aí, de algum jeito.
Vai.
A última pergunta, e aí é uma pergunta para todos, tá? Já que nós estamos nos últimos 5 minutos, porque o nosso querido editor e participante, Rafael Andreata, ele é envolvido com várias coisas. Então, ele hoje tem que terminar um trabalho de MBA. A gente vai estar comemorando no final desse ano a formatura dele, se tudo der certo.
Maio.
Então, a gente tem que dar esse apoio agora para ele para terminar a tempo. Então, a pergunta aqui é para todos os participantes do podcast, já não é mais defender cada estúdio. Para deixar claro também, a gente ama vocês, Disney, a gente ama vocês, Warner. Podem nos mandar os vídeos, podem nos mandar o material, nos chamem para as coberturas, nos mandem desafios, que a gente adora todo esse universo de super-heróis e universo da fantasia, e assim vai. Então, lembrem que a gente só discute por amor, né? Mas o desafio é, qual personagem vocês gostariam de ver uma série sobre? Pode ser do mundo DC e pode ser do mundo Marvel.
É a Cheetah. Eu tô mostrando aqui no vídeo,
É
gente.
Sério isso? Você não ficou
com
raiva dela?
Eu tenho a Cheetah da Mulher Maravilha. Ah. Então, eu fiquei com raiva porque ela foi completamente desperdiçada. Eu acho que a Kristen Wiig, ela daria uma boa série pra Cheetah. Já fica a minha sugestão.
Acho que a atriz ela não foi ruim no filme da Mulher Maravilha mesmo.
Até porque ela é Kristen Wiig.
Só o roteiro, né, gente? Só o roteiro estragou a personagem.
Mas o roteiro também estragou a personagem da Mulher Maravilha, então deixa quieto.
Agora, voltando às séries, eu gostaria de ver uma série do Quarto Mundo. O Quarto Mundo, para quem não conhece, é uma obra do Jack Kirby. Ela pega o universo espacial da DC e desenvolve ela, né? Então, o Senhor Milagre tá lá, a gente tem toda a questão da família lá do Darkseid. Então, assim, tem muita coisa no Quarto Mundo que, para uma série televisiva, daria um baita de um... Ah, só pegar o jeito mais fácil. Quem inventou o Eternos? Jack Kirby. Então, assim, nada mais é do que a mesma relação que ele fez na DC.
Olha, as duas séries que eu vou citar são realidade, vão acontecer, são DC, porque eu vou fechar esse programa defendendo a DC, por mais que eu concorde com a fala da Miriam, e para a gente fechar esse debate aqui. Primeiro, veremos uma série do The Sandman, que isso é uma super realidade que vai rolar. Então, isso é incrível, vale a pena ser mencionado. A Bárbara, para quem não tá vendo, ela já deu um brilho no olho aqui, porque é a Bíblia dela.
Eu amo o Neil Gaiman, amo Sandman. Eu tô apostando todas as minhas fichas.
Eu só aposto que é da Amazon. A Amazon manda bem nessas séries assim.
A Amazon manda muito bem. A Amazon, a gente também ama.
Não, gente, é Netflix, gente, o Sandman.
Não, é a Amazon.
É Netflix, gente.
É Netflix.
Netflix, Amazon, nós amamos vocês também.
É que confunde, Rafa, porque na Amazon tem a Good Omens e Deus Americanos.
Nossa, eu botava fé que era da Amazon.
A segunda série que eu vou citar, que também é uma realidade, se Deus quiser, na nossa HBO Max, é a série da Tropa dos Lanternas Verde, que também casa muito com a questão do universo espacial que o Rafa mencionou, e que com a tecnologia, mais o orçamento, mais tudo que está acontecendo, por exemplo, em WandaVision, a gente vai conseguir ver o Lanterna sendo adaptado de uma forma de qualidade e com o roteiro que merece. Então, são as duas séries que eu quero ver.
Muito bom, hein? Citar Sandman, que orgulho.
Não, peraí. Eu... Não, peraí. Eu respondi uma série da DC, mano.
Mas,
não tem
Rafa,
problema.
agora
Não
como
tem problema.
estranho aqui,
A
eu tava
DC
defendendo
ganhou
a
esse
Marvel.
debate.
Não tem
Cara,
problema.
a DC
Não,
ganhou esse debate.
Deixa eu falar de novo. Cara, eu não sei por que eu
Não,
falei da DC.
acabou.
Eu achei que
Editor,
eu tava defendendo a
corta
DC. Não, deixa eu falar de novo. Vou responder de novo aqui,
o programa. Um
só pra ficar.
beijo, DC.
Só pra ficar na gravação aqui.
Essa é a
Porra, mano.
abertura do episódio, né? Opa, eu achei que eu tava defendendo.
Bom, então, pensando na Marvel, né? Quem eu gostaria muito de ver uma série, e vai ter, na real, é o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua é um personagem super complexo de se trabalhar. Ele é, vamos dizer assim, ele não é tipo Batman, porque ele é um pouco mais biruta do que o Batman, mas eu acho que tipo, ele vai conseguir fazer coisas que o Batman tem, mas de forma mais divertida. E que eu acho que dá para desenvolver mais numa série do lado psicológico do personagem. O Batman, se a gente for fazer uma série física do Batman, acaba acontecendo o que rola nas outras séries já da CW. Ele é uma pessoa tão onipresente, tão fora da curva, que você não tem tanto interesse no Bruce Wayne assim. Então não seria uma série para você usar o personagem. Já o Cavaleiro da Lua, não. Eu acho que o personagem, né, ele vai acabar sendo mais explorado do que simplesmente o alter ego dele quando ele vira o Cavaleiro da Lua.
Até
E o
porque.
Oscar Isaac, né?
Olha, que é um ótimo ator.
Eu adoro ele.
Eu ia falar que o problema do Batman é que a gente, do Bruce Wayne, é que a gente já viu muito sobre ele, né? É demais. A gente já viu quantas vezes os pais morrerem, ele virar o
É
Batman,
verdade.
aí o Alfred, não sei o quê. Bom, as séries que eu queria. Eu tenho duas séries, uma da Marvel que vai acontecer, que tá na lista, que eu acho que vai ser incrível, que é a série sobre o Loki, que eu acho que é um personagem super interessante do Thor. O irmão do Thor, né? E, enfim, não preciso nem dizer que eu tô super excited, muito animada para essa série. Mas uma série que eu adoraria ver sendo desenvolvida uma personagem é, de fato, a Mulher Maravilha. Eu acho que os filmes não entregam o tanto que ela pode ser. E, às vezes, num formato de série onde a personagem consegue se desenvolver um pouco melhor, a gente consegue ter essas personagens femininas um pouco mais forte. Eu, por exemplo, acho que a série da Supergirl é muito mais interessante do que qualquer filme da Supergirl, entendeu? Porque a gente não conhece tanto ela. Já o Superman, não, o Superman a gente já conhece, a gente sabe quem ele é, a gente já conhece o Clark Kent, a gente já viu 500 mil versões. Então eu gostaria de ver aí uma série nova, moderna, da Mulher Maravilha, já teve uma muitos anos atrás,
É,
agora.
então, mas é legal, Mi, porque, por exemplo, a minha mãe, ela é muito fã da Linda Carter, e até hoje ecoa na cultura de hoje, tanto é que a
Claro.
Linda Carter aparece no final do Wonder Woman, né, 84. Então, assim, eu acho que uma série eu também veria, com certeza, porque se ficou por tanto tempo, né, uma série antiga da Linda Carter, ainda virou uma questão cult, assim, uma. Eu acho que funcionaria com a Gal Gadot, eu
Eu também
adoraria ver.
acho.
Só ia ser um
Botamos
pouco
na
caro, hein?
pauta.
Ia ser um tanto quanto caro fazer uma série dela.
É.
Mas aí usa figurinos mais simples, não precisa daquele monte de armadura que ela usou da outra
A
vez.
armadura de Sagitário.
Põe a
É.
pochete, sabe? Sei lá, dá.
A
Cara,
pochete
eu
foi ótimo.
continuo
Ghost Ship
usando
Trevor.
100% dos episódios uma referência anime aqui. Agora usei a armadura de Sagitário de Cavaleiros. Vamos continuar essa tendência aí.
É isso.
Bom,
Rafa, você se
pessoal.
dá por
Easter egg.
vencido?
Bom,
Não,
pessoal.
pelo contrário.
A gente encerra esse debate sem vitoriosos,
Quem decide é o
apenas.
público.
A gente segue sendo fã, né, de todos os produtos da Marvel, da DC. A gente segue curiosos para ver o que que eles vão entregar. E esse vai ser o primeiro de muitos debates aí, de muitas conversas sobre esse universo dos super-heróis que a gente vai ter por aqui, pelo controle remoto. E até a semana que vem.